CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
10h37, o Papo Economia. Professor José Joaquim do Nascimento, seja muito bem-vindo à CBN Vale. Bom dia.
Bom dia.
Meu caro, política comercial externa. Eu estou lendo um artigo do senhor dizendo que isso é a última fronteira do governo Bolsonaro para tentar conter a inflação. O que é isso, professor? Explique para nós.
Zé, rapaz, o governo apresentou recentemente aí uma segunda rodada de negociação para reduzir a taxa de produtos que importamos de países que não faz parte aqui do Mercosul, com uma tentativa de conseguir aí debelar essa variação de preços, aí, principalmente dos produtos básicos, né, que estão perturbando aí o consumidor nacional em termos de inflação. Então, eu considerei que é o último bastião, a última trincheira que o governo tem realmente para enfrentar essa questão relacionada aí ao aumento de preço de produtos básicos, porque ele já tentou outra, né? É a terceira medida que ele adota aí para tentar reduzir preços de produtos que compõem a cesta básica e estão pesando muito no orçamento das famílias. É uma medida assertiva, mas que tem seus efeitos negativos também para o mercado local, mas é uma medida assertiva, sim.
Pelo menos é positiva, né, professor? Porque o custo de vida não para de subir, a inflação está subindo, o salário mínimo está caindo, o poder de compra, a situação é muito complicada. E o governo tem dito, pelo menos o presidente Bolsonaro, que ele não tem muita culpa, guerra, pandemia, não sei o quê, mas me parece que o governo tem mecanismo, sim, para agir e deveria ter agido já há muito tempo, né, professor?
Com certeza, as duas políticas que têm sempre sido usadas de forma muito marcante em todos os outros governos anteriores, que é a política fiscal e monetária, a política monetária vem sendo um fiasco, né? Ela vem mostrando sua ineficiência, sua ineficácia. Mesmo aumentando juros, aí, já estamos com juros próximos de 13%, os efeitos sobre a questão da variabilidade de preço não vêm surtindo efeito, até porque nós temos uma inflação de custo. Ela é orientada naturalmente pelo aumento do preço dos insumos, pelo aumento do custo ou das despesas com transporte, que é a questão logística, e não é natural usar esse instrumento de política monetária, que é aumento de juros, para poder conter inflação de oferta. A inflação de demanda tem muito sentido aumentar o preço para poder conter uma corrida aí desenfreada em relação ao consumo. E, desse modo, à medida que o governo vem buscando, é a última, porque, infelizmente, esse governo não tem uma política macroeconômica consistente com a realidade nacional, mas essa medida que ele vem adotando em relação à política comercial, afrouxando um pouco a entrada de produtos estrangeiros para concorrer no mercado local com produtos que nós somos, inclusive, vamos dizer assim, vantajosos, né? Nós temos vantagem comparativa, principalmente em produtos alimentícios. Ela é positiva porque pode, de certo modo, aspas aí, né? Interromper essa vontade do empresário nacional de ajustar os preços à medida que ele tem um pequeno reajuste aí nas suas, vamos dizer que seja aí, na sua estrutura de custo de produção. Então, é a última, porque o que esse governo vem fazendo é usar a política de transferência de renda direta aí, a partir de acesso ao fundo de garantia, a partir, portanto, dessa transferência de R$ 400, né, com o Bolsa Família, que não é mais o Bolsa Família, mas é a única que ele vem usando, a transferência, e agora essa medida de aumento da entrada de produtos importados com isenção total aí dos produtos da cesta básica e isenção de outros produtos, isenção não, redução de outros produtos, por exemplo, da construção civil, que são setores estratégicos para a recuperação da atividade econômica.
Professor, o senhor falou que a nossa inflação não é derivada da demanda, e sim da oferta, né? Não tem muita gente comprando com poucos produtos, é o contrário. Então, aumentar o juro, que é o que o governo tem feito, não adianta muito, né?
Já temos elementos de sobra, né, para ver que essa medida, ela simplesmente cria um volume aí de, vamos dizer que seja, de oferta de recurso estrangeiro aqui no mercado nacional, porque estão atraídos por taxas de juros muito, muito maiores quando comparado com nações estrangeiras. Então, essa trajetória de aumento de juros vem provando que ela não é eficaz para a inflação de oferta. Se fosse inflação de demanda, de verdade, sim. Agora, medidas como essa de política comercial voltada a aumentar o volume de mercadorias no mercado interno a custos mais baixos, ou seja, tirando impostos, pode sim ser uma medida que vá de encontro à questão da estabilidade, porque, de certo modo, eleva a concorrência interna e, com maior concorrência, o empresário local, ele reage, né? E ele pensa duas vezes antes de majorar o seu preço, porque ele pode perder espaço no mercado. Então, é uma medida assertiva, mas tem lá os seus custos. Algumas cadeias produtivas aqui, que não estão ajustadas, que não estão bem organizadas ainda, elas sofrem com a concorrência internacional. Então, nós podemos também, isso vale frisar, que alguns setores vão sofrer, porque, veja, ó, o custo deles estão aumentando. Veja a questão do petróleo, que sugerem ainda que há represária de preço para ser repassado, né? O governo vem fazendo isso de forma eleitoreira, e uma hora eles vão repassar isso. E o custo do empresário local para colocar o produto nos balcões vão aumentar. E eles vão ter que amargar um pouco aí a questão dos, né, desses custos mais altos, reduzindo sua margem de lucro, porque vai ter produtos importados aí concorrendo com eles no mercado. Então, infelizmente, há inevitavelmente, quando uma política comercial agressiva ocorre, para aumentar o volume de oferta interna e concorrer com o produto nacional, há, inevitavelmente, uma possível perda por parte de algum setor da atividade econômica. Por quê? Porque eles não vão poder repassar os custos que eles estão tendo em relação ao seu produto, notadamente o custo logístico.
Exatamente. Professor, pedi para o senhor dar uma explicação bem simples, porque muita gente vai no supermercado, vê o preço da carne do jeito que está, vê o preço dos alimentos, fala assim, mas o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, de carne e tal, por que a gente está pagando tão caro, professor?
Então, essa, eu diria que a atitude do governo em definir uma paridade de preço de importação, a paridade do preço internacional, nivelar ou permitir que os preços do produto aqui no Brasil seja no mesmo nível do produto no mercado internacional, realmente cria essa condição interna, porque se o preço da carne, da soja, né, do arroz, do feijão, ou do minério, de qualquer produto, ele está acompanhando uma paridade internacional, então os preços vão se comportar de acordo com o mercado externo. Como nós não temos aqui uma renda que está sendo reajustada também com o parâmetro da renda externa, é natural que essa variabilidade de preço externa ela seja utilizada para oferta interna por parte dos empresários locais. Nós temos aqui no Brasil, infelizmente, uma estrutura de oligopólio. São poucas empresas que estão determinando essa condição de oferta. A gente diz, olha, mas tem muitos mercados. Mas esses mercados têm a base de fornecedores praticamente a mesma. Então, são poucos fornecedores aí de alimentos, que distribuem alimentos aqui no Brasil, e são grandes oligopólios, eles podem definir o preço que eles estão vendendo em outros mercados. Resultado, quando chegamos ao mercado, os preços que nós observamos são preços que estão sendo praticados no mercado externo. Por quê? Infelizmente, o governo atual adotou uma paridade de preço das commodities, né? Ou é quase a ideia de dolarizar o preço das nossas mercadorias básicas, a gente chamando de produtos comuns que são vendidos no mercado internacional, e mesmo a gente sendo um dos maiores produtores, um celeiro do mundo, os produtos do mercado local, como estão no mesmo nível externo, ele está muito caro para nós. Está muito caro porque nossa renda, comparativamente ao exterior, ela é muito pequena.
Verdade. Professor, estamos chegando ao final do bate-papo, só uma última provocação. O Paulo Guedes, ministro da Economia, chegou a dizer tempos atrás que ele vai ao supermercado e é aplaudido pelas pessoas. A gente tem que achar o endereço desse supermercado que ele está frequentando, porque os produtos devem estar bem mais baratos lá, não é não?
Pois é, se ele vai a um mercado aqui da Zona Sul de São Paulo, né, um mercado de alto nível, e certamente não é comprar alimentos, ele vai comprar outro tipo de produto, produtos supérfluos, é provável que essa categoria de pessoas que estão nesses mercados, talvez o mercado de produtos supérfluos, possa realmente aplaudir, porque eles estão aumentando sua riqueza de forma muito extraordinária. Vale notar que o número de milionários nesse país cresceu em detrimento do número de milhões de trabalhadores que perderam sua capacidade de renda. O Paulo Guedes, eu acho que é um dos economistas que entraram no país aí, né, na liderança da economia do país, que mais vai frustrar e vai ser, na verdade, o mais decepcionante dos economistas que nós temos visto nos últimos tempos. Infelizmente, eu não gostaria de falar algo assim, mas É uma decepção ver a política macroeconômica ser conduzida por esse economista, que até o momento não adotou medidas macro de verdade, errou na política monetária com juros subindo de forma exorbitante, não tem atuação na política fiscal de forma marcante, é uma negação. Até hoje, a tal da reforma tributária, a reforma fiscal, ela ficou só no papel, e nós não temos nenhum tipo de medida, a não ser a política de transferência de renda, que vem segurando o nível de consumo, e essa política comercial de redução de impostos para poder aumentar a entrada de produtos importados no Brasil. Ele não, talvez ele não tenha aí, aspas, né, a capacidade de entender que isso vai ter um custo, e um custo muito expressivo, porque o volume de investimento, ou seja, o fundo que financia, por exemplo, o setor imobiliário, está secando. Já usaram mais de 20% desse fundo. E a concorrência com produtos estrangeiros, ela não pode ser permanente, ela tem que ser temporária. E isso pode criar um efeito para algumas cadeias produtivas, alguns empresários que não estão muito bem preparados aqui para concorrer com o mercado externo e poderão, inclusive, ter prejuízos. Então, vejam, são duas políticas que o governo usa como uma última trincheira para poder manter ou criar uma possibilidade de estabilidade de preço que pode gerar um prejuízo.
Veja só.
A faceta aí desse governo atual, principalmente desse ministro, que infelizmente eu vejo como um equívoco esse conjunto de medidas adotado do ponto de vista macroeconômico.
Valeu, professor, até a próxima. CBN Economia, José Joaquim do Nascimento, um abraço.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.